A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX,
um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX, música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Alô Brasil, muito boa noite a todos. Mais uma noite de sábado marcando presença no seu rádio com o Encontro DX, o seu encontro semanal com o mundo das comunicações. Este programa tem na produção e apresentação este amigo de vocês, Jota Moura, e também meu companheiro Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida.
Hoje na técnica e também mixando o programa, o nosso amigo Luiz Cláudio.
Moura, no programa desta noite nós temos uma novidade, Moura.
Qual é? Conta aí.
Participação de uma coluna de radioamadorismo.
É isso aí.
Nós passaremos a ter, a partir de agora, mensalmente, a participação do radioamador Léo, PY2MOK, que vai trazer para nossos ouvintes algumas iniciações, algumas informações ligadas ao mundo do radioamadorismo. Teremos ainda, Moura, um interessante áudio sobre o Homem na Lua, um material que foi trazido pelo Célio Romais na participação do Mundo DX. Você conhece esse material sobre o Homem na Lua, da Voz da América, Moura?
Olha, Cassiano, tem uma gravação de 1969, que foi inclusive um compacto, que veio junto com a revista Fatos e Fotos, e tem a narração do lançamento da Apollo 11, com o Pedro Catá e uma equipe toda da Voz da América. Isso aí eu não vendo por nada nesse mundo. Não sei se é esse mesmo material.
É esse mesmo material que o Célio Romais traz no Mundo DX.
É muito interessante, isso é história, né?
Material histórico, porque você sabe que nesse período que antecedeu a chegada do Homem da Lua, foram feitos várias reportagens, vários materiais, antiga, a revista Veja que existia já na época, recente.
Exatamente, eu acompanhei tudo pela Voz da América, via onda curta,
então, em 68, 69, 70. Exatamente, nós utilizávamos apenas, naquele tempo só tinha as ondas curtas, e a Voz da América toda noite trazia informações com vários programas que tinha. Um deles era a Resenha Espacial da Voz da América.
Comandado pelo meu amigo Pedro Catá.
E futuramente o nosso amigo Luiz Mundo passou a apresentar uma série chamada
O Homem e o Espaço.
Também pela Voz da América. Então, Moura, essas são algumas informações que nós temos nesta noite de sábado para trazer para os nossos ouvintes. E agora vamos pedir ao nosso técnico que coloque aí a vinheta aí do nosso carro-chefe, que é o Mundo DX.
Mundo DX.
E nós iniciamos o nosso Mundo DX nesta noite falando sobre um assunto muito interessante, embora, que são os códigos. Os códigos utilizados para informar a emissora. Um dos itens fundamentais quando enviamos um informe de recepção são os códigos utilizados. Em geral, os adeptos do DXismo, rádio escuta, costumam utilizar o código SIMPO, S-I-N-P-O. E com esse código SIMPO, eles conseguem informar as estações de broadcasting, ou seja, as emissoras de radiodifusão. E com isso, a emissora fica ciente de como está chegando a recepção. Mas no programa desta noite, Moura, nós vamos abordar dois diferentes códigos. Porém, eles são códigos mais utilizados pelos radioamadores. Recapitulando, nós utilizamos o código SIMPO, mas os radioamadores utilizam também o código SIMPO e outros códigos. O primeiro código que nós temos nesta noite para informar os nossos ouvintes é o código RST, R de rádio, S de sapo e T de Tereza. Esse código é utilizado pelos radioamadores para informar as emissões em CW. Mas o que é CW? CW são as transmissões em telegrafia. Quando for uma emissão de radioamadores em fonia, é comum os radioamadores usarem apenas as letras R e S. O R no código significa legibilidade, ou seja, se a transmissão está sendo nítida e clara. O S significa intensidade do sinal. E por último, a letra T, que se refere ao tom, ou seja, a qualidade sonora. Então nós falamos do código RST, utilizado em telegrafia, e o código RS, que é utilizado quando apenas a transmissão é em fonia. Outro código que queremos comentar é muito utilizado pelos radioamadores também. É o código, um pouco difícil aqui, Moura, é o SIMPFEMO, S-I-N-P-F-E-E-M-O, SIMPO, S de sapo, começa o SIMPO aqui. O nome do código SIMPFEMO é interessante, porque a letra S se refere à intensidade do sinal. A letra I são as interferências. A letra N são ruídos provocados por descargas elétricas e pela energia estática da atmosfera. A letra P é utilizada para que a pessoa indique o desvanecimento ou flutuação das ondas de rádio. Moura, nós que escutamos ondas curtas sabemos daquela flutuação, né? A onda vai e volta, né?
Isso é uma coisa que irrita às vezes.
Mas faz parte das ondas curtas,
faz,
né?
Faz parte, com certeza.
Isso aí é chamado desvanecimento. Eu me lembro muito bem no tempo da Copa do Mundo, dos anos 58, a Copa de 58 que o Brasil ganhou, e a gente era garoto, a gente escutava pelo rádio as ondas curtas, era pequeno, eu me lembro que meu pai ficava bravo, de repente a onda vinha e sumia, entendeu?
Nessa hora, se você não tiver um pouquinho de paciência para esperar ela voltar, você desliga ou vai procurar outra estação, não é verdade?
Está muito avançado, né? E a letra F se refere à frequência com que ocorre o desvanecimento das ondas. Então esse código SIMP, FEMO, ele tem essa vantagem, que ele é bastante detalhado, né? Se o ouvinte está conseguindo acompanhar aqui, vou recapitular. O S é intensidade, o I é interferência, o P é a flutuação da onda e o F se refere à frequência com que ocorre esse desvanecimento das ondas. A letra E é utilizada quando se mede a qualidade da modulação da onda. Então, como vocês estão vendo, é uma coisa mais técnica, bastante técnica esse código, né? Nós, deixistas rádio escuta, não utilizamos ele. E temos a letra M, que mede a porcentagem da modulação. Por último, a letra O, que é a qualidade geral da transmissão. Nós falamos, então, aqui do código SIP-FEMO, que é um dos códigos utilizados no mundo das comunicações. Em outra oportunidade, nós voltaremos ao assunto códigos para informar a emissora. No nosso caso, o deixista é o código SIMP. E agora, Moura, nós vamos chamar a participação dos nossos amigos aí do DX Clube do Brasil, que vão dar o seu recado. Esse material, conforme eu comentei aqui no início, é que o Marcelo Xavier e o Célio Romais traz, é muito interessante. E o Célio traz esse material aqui, Moura, que nós comentamos aqui, sobre a chegada do Homem da Lua, que foi em 1969, né? Isso. E que teve a cobertura da Voz da América. É importante dizer que a Voz da América, acho que foi praticamente a única emissora que cobriu mesmo para o mundo todo a Homem da Lua, né?
E ele mandou o sinal aqui, via satélite, aqui para o Brasil, uma rede de emissoras de rádio, inclusive aí a Bandeirantes de São Paulo e a Rádio Jornal do Comércio do Recife, que eu acompanhei também pela Rádio Jornal do Comércio do Recife. Quer dizer, foi feita uma cadeia de emissoras de rádio aqui no Brasil.
Ah, eu não sabia disso.
Em conjunto com a Voz da América, narrando tudo pelo Pedro Catá, e isso foi vindo aqui para o Brasil. Então, quem não podia ouvir por onda curta, tinha a opção de ouvir também por ondas médias, né? Os emissoras locais.
Ah, né? Então, quer dizer, algumas emissoras locais pegavam o som da onda curta.
Da Voz da América. Exatamente, exatamente. Algumas emissoras também mandaram locutores daqui para lá. O caso do nosso amigo lá da Rádio Bandeirantes foi também para ajudar o pessoal da Voz da América, o Salomão Esper.
Salomão Esper teve esse material.
Ficou junto com a equipe da Voz da América também auxiliando as transmissões para o Brasil.
Interessante.
Também. É muita história.
Esse assunto eu
desconhecia. Você não tem ideia da quantidade de material que eu tenho em casa, Revistas Manchete, O Cruzeiro, recorte de jornais da época.
O áudio que você tem
do jornal. O áudio do meu arquivo sobre a corrida para o espaço, a ida do homem à lua. Você não tem ideia.
Com quantidade e a vantagem, Moura, a corrida espacial.
Sou apaixonado também por assuntos espaciais.
A corrida espacial que aconteceu na década de 60, que o grande desejo era que fosse colocado um homem à lua, né?
Exatamente.
E para quem não sabe, né, quem começou na frente da corrida espacial foram os russos, né?
Exatamente. Russos, e os Estados Unidos não quis ficar para trás, né?
Então, os Estados Unidos tiveram alguns revés inicialmente, os russos colocaram o primeiro homem em torno do espaço, e isso, o que eu só quero chegar à conclusão é o seguinte, isso propiciou um grande avanço das comunicações.
Com certeza. A ida do homem à lua trouxe muitos avanços, outras coisas que a gente usa hoje em dia aí, até o relógio digital, também foi graças à ida do homem à lua. E tem mais coisas por aí, né?
E a comunicação teve um grande avanço. Eu acho interessante, esse dia também eu vi, nesse site da internet que a gente lê tanta coisa, que os americanos criaram até uma caneta especial, porque naquele tempo era muito comum ainda usar caneta tinta, né? Então lá no espaço não dá espaço da caneta tinta. Então os americanos que criaram algum tipo de caneta, eu não lembro agora que tipo de caneta foi, se é esferográfica,
para se escrever lá no espaço.
E os russos não conseguiram criar, usava lápis mesmo.
Até hoje, estão tentando.
Usando lápis ainda, né?
Usando lápis. Lápis grafite.
Porque pelo menos dá para escrever lá em cima, que tem que fazer anotação, né?
Eu lembro que o presidente Kennedy falou, quando começou aquela briga, aquela corrida toda, né, que até o final da década de 60, que era os anos 70, os americanos iam colocar um homem na Lua. E conseguiram colocar, né, Cassiano? Acho que foi dia 16 de julho, se eu não estou enganado. 26, eles partiram. né? E chegaram nessa data aí que você falou.
É maravilhoso, né? É,
eu tenho muita história, muita coisa guardada nos meus arquivos.
E você, na época, você morava no Recife, mora?
Era,
você
ouvia, eu tinha 10 anos, 12 anos, né?
É, você ouvia pela onda curta ou pela rádio?
Eu ouvia basicamente pela onda curta.
Ah,
pela onda, foi nessas épocas, em 1968, eu comecei a ouvir a Voz da América, por onda curta. É, outras emissoras também eu comecei a ouvir. E também ouvia também a Rádio Jornal do Comércio, que é uma força tremenda lá de radiodifusão do Nordeste, também em onda média as transmissões. Quer dizer, e a Voz da América, que assim, mandava boletins para as emissoras também, essas participavam dessa cadeia aí. Tinha boletins diário do que estava ocorrendo no Centro Espacial de Houston, que comanda todos os voos, né? No Texas. Então, um boletim feito pelo Pedro Catar. Eu lembro ainda dele falando Pedro alguma Catar, coisa, entendeu? Fazendo chamadas. Hoje, a tal horas, vai ser uma transmissão da Voz da América, vai ser o pouso da nave Águia na superfície da Lua. Não perca as transmissões da Voz da América com a sua emissora local e tal. Assim.
É interessante, hein?
Qualquer hora dessa, o Pedro Catar vai dar uma entrevista.
E você, tem bastante material, Rony, então?
Tem, revistas Manchete, o Cruzeiro. Eu guardo isso com o maior carinho. É. Eu quero mostrar isso para minhas netas.
Você tem contato com o Pedro Catar ainda?
Quase que semanalmente. Eu sempre mando e-mail para ele. A gente está sempre tendo contato. E qualquer hora dessa que ele vier ao Brasil, ele fica sempre em Minas, que ele é mineiro, né? Fica sempre em Belo Horizonte. Eu vou sair de São Paulo, fazer questão de ir até Minas, talvez até com você também, para a gente fazer uma entrevista bem longa, que eu quero também um depoimento dele sobre a história da chegada dele na Voz da América, essa coisa toda. Eu quero fazer um depoimento e uma entrevista aqui para o Encontro DX.
Perfeito. Mora, aproveitando já o ensejo aqui, daqui a pouco nós temos para a nossa próxima coluna, mas você, na Voz da América lá em Washington, existe alguma coisa de ligada a espaço, assim, dentro da Voz da América, de algum painel, algo assim parecido? Não, não existe nada
desse tipo? Não, assim? não que eu vi, não. Nada assim, falando especificamente do programa espacial americano, não. Essas coisas se concentram tudo. Veja bem, em frente à Voz da América, são vários edifícios públicos, né? Na avenida, na Pensilvânia, não, do outro lado, eu esqueci o nome da avenida agora. Connecticut Avenue, Connecticut. Então, tem um prédio da NASA, quase em frente à Voz da América.
Perto da Voz da América.
Você falou dentro da Voz da América tem coisa? Não tem, mas de lado da Voz da América tem um museu espacial que tem tudo, pedra da Lua, uma pedra que eles colocam lá para as pessoas tirar foto, pegar. Você pode passar a mão na pedra, assim. Só que é fixada, parafusada lá, senão a já tinha arrancado, né? Talvez até se fosse aqui já tinha levado até a pedra, né?
Júlio Ribeiro levado aqui.
Então, tem uma réplica da nave que pousa na Lua, Cassiano, que eu fiquei emocionado de ver aquilo de perto. Eu tenho fotos disso tudo, entendeu? Tem uma parte dos motores do foguete Saturno 5. Você vê bastante coisa no museu da NASA. É muito interessante.
Né? É isso aí, Moura. Então agora vamos chamar na participação do DX Clube do Brasil com Marcelo Xavier e Célio Romais, trazendo suas informações sobre no mundo DX.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
Olá, Cassiano. Alô, José Moura. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aparecida, que nos ouvem pelas ondas curtas e pelas emissoras da Rede Católica de Rádio. Eu sou Marcelo Vieira e estou falando do interior do estado do Paraná, na cidadezinha de Itambé. Mais uma vez, é um prazer bastante grande chegar com minha voz até vocês. Nesse espaço, quero compartilhar com os amigos ouvintes algumas captações do mundo das ondas curtas. Algumas delas foram feitas aqui mesmo no Paraná e outras nós fomos buscar nas listas de discussão sobre ondas curtas na internet, como a lista Rádio Escutas. Estou certo de que irão gostar muito. Apesar da propagação não andar muito boa nos últimos meses, também consegui fazer escutas interessantes por aqui no Paraná. Há pouco tempo atrás, ainda em 2008, a 014 UTC, captei a rádio Pio Doce, que transmite da cidade boliviana de Siglo XX, com transmissão em língua Aymara ou Quechua, que são duas línguas indígenas da Bolívia, mencionando um referendo do presidente Evo Morales e os nomes das cidades de Cochabamba e Santa Cruz. Ouça um trecho dessa escuta muito interessante.
O cara tem que ir nessa mata, o cara vai morrer, o que é que é 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 o que é que é
A Rádio Pio Doce, como vocês puderam notar, chega até bem aqui no Brasil e pode ser uma dica legal aí para quem quer começar a descobrir as ondas tropicais. A frequência da rádio, para quem ficou interessado, 5.952 kHz. Repetindo, 5.952 kHz. Continuamos nas ondas tropicais e na Bolívia, só que descendo um pouquinho no dial. Na cidade de Embu, São Paulo, o amigo destista Lúcio Otávio Bobroviec ouviu recentemente uma emissora misteriosa na frequência de 4.800 kHz, mas que ele notou ser sul-americana. O Lúcio não pôde identificar a rádio, mas de acordo com dicas de outro destista, o Rogildo Fontenelle Aragão, que reside na Bolívia, parece ser uma emissora boliviana. A rádio foi ouvida pelo Lúcio entre as 22h40 e as 23h08 UTC na frequência que já mencionamos, 4.800 kHz, com várias menções a Bolívia durante a recepção. Inclusive, o nome do programa ouvido era Bolívia em Contacto, o qual apresentava notícias sobre bloqueios de estradas em Cochabamba e outras cidades daquele país. Vamos mostrar um trechinho do áudio gravado pelo Lúcio para melhor explicar essa escuta. Bem, amigos, por enquanto, o que tínhamos para vocês era isso. Agradecemos a escuta de todos, aos amigos Cassiano e Moura pelo espaço e, é claro, a Rádio Aparecida. Vocês podem escrever para os nossos amigos, enviando seu comentário. O endereço da Rádio Aparecida é Rádio Aparecida, Programa Encontro DX, Caixa Postal 2, CEP 12570970, Aparecida, São Paulo. Repetindo, Rádio Aparecida, Programa Encontro DX, Caixa Postal 2, CEP 12570970, Aparecida, São Paulo. E ainda tem um e-mail, que é o seguinte, encontrodx@radioaparecida.com.br. Esperamos vocês no próximo Encontro DX. Até lá, boas escutas e um enorme 73 do Marcelo Vieira.
Um abraço aos prezados amigos que sempre estão na sintonia do Encontro DX aqui da Rádio Aparecida. O nosso boa noite ao J. Moura e Cassiano. Eu sou Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração do DX Clube do Brasil, trago mais uma colaboração aqui da capital gaúcha. Vamos lá então? Hoje vamos recordar o locutor Pedro Catar. Natural de Minas, Pedro foi trabalhar nas transmissões em língua portuguesa da Voz da América, provavelmente no início dos anos 60. Sem sombra de dúvidas, o auge de sua carreira foi em 1968, quando narrou pela Voz da América a ida do homem à Lua. E é justamente este feito que vamos recordar neste momento com um áudio original que resgatamos de um vinil que foi distribuído na época pela revista Fatos e Fotos. Deixamos votos de boas sintonias a todos os amantes das ondas curtas e prometemos voltar em breve aqui no Encontro DX, sempre em nome do DX Clube do Brasil. De Porto Alegre falou o Célio Romais. Vamos ao áudio?
Ignition sequence 5, 4, 3, there's the fire, 1, 0.
Em comunicação com a Terra. Estão agora informando que o voo transcorre normalmente.
Now get into orbit using the S4B if necessary.
Estão ouvindo a voz do Armstrong, o comandante da missão Apollo 11, em suas comunicações com a Terra, e parece-nos que estava tranquilo, o que nos faz supor que está tudo bem a bordo. Foi um lançamento bonito. A princípio pareceu que a nave se inclinou no chão.
Você ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Saiba mais sobre nosso trabalho acessando www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Você ouviu no programa Encontro DX uma participação do DX Clube do Brasil e queremos agradecer ao Carlos Felipe, Marcelo Xavier, Célio Romais por essa colaboração. E agora nós vamos ao nosso sessão Contato.
Contato.
E na sessão Contato vamos dar uma moral, uma pincelada nas cartas que recebemos aqui. Primeira carta é do amigo nosso, Walter Guerreiro, não, Mora?
Conheço.
Nosso Walter Guerreiro.
Ele sempre
quiser,
liga, Mora, pra gente, né, Cassiano?
É, você pode dar uma olhadinha nessas cartas do
Walter ele Guerreiro. Tá falando, ele é lá de Ribeirão Pires, né, na Grande São Paulo. Ele é nosso ouvinte há muitos anos.
É.
Ele tá dizendo aqui na carta dele que comprou um rádio com vários recursos para ouvir o Encontro DX. Mas é provisório, como diz ele, porque seu objetivo é comprar um aparelho que tenha sintonia digital. E ele faz um convite, Cassiano, para que nós façamos uma visita ao seu QTH. E se for possível, se a coisa for possível, a gente até aparece lá, né? A gente não tem muito tempo, né, Cassiano, para visitar os ouvintes, mas a gente pode
já
até...
visitamos alguns, né, Mora?
Alguns,
mas sabe, Mora, no mês de janeiro eu fui a Santos, e eu peguei um ônibus em São Paulo, que fazia um trajeto um pouco diferente lá, que o acesso era pela Via Anchieta. E eu vi uma placa indicando Ribeirão Pires, eu lembrei do seu Walter, sabe?
Lembra,
eu falei,
ó, você
pensa aqui com o carro agora aqui e visitar.
Ele mora, né, se eu não me engano, num bairro chamado Ouro Fino Paulista.
Isso mesmo, né? Então, seu Walter nos enviou seu telefone, também liguei para ele, foi possível bater um papo com ele, Moura, né? Sempre que os ouvintes mandam o telefone, a gente, sempre possível, a gente...
Quando a gente tem um tempinho, um papo, né? A gente liga, escreve, né, também, às vezes, pessoal.
Então, a gente agradece, né? Um grande abraço, seu Walter, muito obrigado, né? E agradecemos, quem sabe uma hora possa dar um pulinho aí, né, Moura?
Isso
tem
aí.
Mais alguma carta, Moura, de algum ouvinte
vendo aqui,
aí?
Tô vendo aqui o e-mail do Rogério Silva Ferreira, da cidade de Barão de Cocais, no estado de São Paulo. É São Paulo mesmo, Cassiano?
Cocais, eu não conheço
o estado de São Paulo. Acho que é Minas
Gerais,
não? Barão de Cocais. Essa cidade também em Minas Gerais.
É.
Ele está falando aqui no e-mail: eu me chamo Rogério e estou escrevendo para informar que eu ouvi o programa Encontro DX no último dia 17 de 1 desse ano, agora 2009, às 19 horas, em onda tropical na faixa de 60 metros, frequências de 5.035, com uma ótima qualidade de sinal, sendo possível fazer a recepção também em onda curta na faixa de 49 metros, frequência de 6.135, com qualidade razoável de sinal. Diante desses informes, eu gostaria de receber um cartão QSL. Está falando aqui também que já ouço o programa desde 93.
16 anos,
cara, é bastante tempo, né? E é a primeira vez que ele participa.
Mas sabe que coisa, amor? Eu estava conversando com a Marisa aqui, né? Que
é muito a Marisa Bueno, locutora e comunicadora aqui da Rádio Aparecida, muito simpática.
Uma voz muito bonita.
Uhum.
E não, muita gente, a gente está falando, não sabe quem tá ouvindo, né?
Exatamente.
Ele há 16 anos que ouve o programa e é só agora que ele escreveu.
Pois é.
Interessante, né?
E a gente, o que é que faz? A gente agradece aqui de antemão ao Rogério.
Mas ele falou, mano, ele comentou também, mano, que ele está gostando do novo formato do programa.
Ah, é.
Ele acha que deve continuar com 60 minutos ainda, né?
Quem sabe mais 60 minutos.
Haja força, né, mano?
Ah, então, aqui o endereço dele, para qual é o endereço dele aqui, Cassiano, é Minas Gerais mesmo, ó.
Ah, Minas Gerais.
É Barão de Cocais, Minas Gerais. Eu já ouvi falar, né, no rádio, ou foi na televisão, sobre essa cidade. Mandar um abraço aqui para o Rogério Silva Ferreira, lá da cidade de Barão de Cocais. E obrigado pela audiência aí, o programa, né,
Cassiano? Escrito, né? Agradecemos muito a carta, né? E a nossa maior alegria são essas cartas aí.
Esse é o nosso feedback, né?
Ainda continuando com a nossa sessão Contato, que é uma sessão nova criada agora aqui, né, no Encontro DX, Moura, né? Eu tenho um e-mail aqui do ouvinte Ivandro da Cruz Neves, da cidade de Martinópolis, São Paulo, mora, né? Diz ele assim: olá, amigo da Rádio Aparecida, estou escrevendo para agradecer o material que me enviaram pelo correio. O cartão QSL, marca página, o folhetinho 50 anos da Rádio Aparecida. Ele diz que continua na escuta e em breve vai enviar um novo informe de recepção. Então, muito obrigado aí pela sua carta. E agora, mora, o Encontro DX agora vai fazer uma pausa, que nós temos que arrumar um pouco essa mesa que está meio complicada aqui. Nós vamos fazer uma pausa com o nosso Memória Musical. E nesta noite nós vamos ouvir um cantor que foi um enorme sucesso nos anos 70. Ele fez algumas apresentações aqui em janeiro no Brasil. É. Ele está já com 61 anos de idade, mano.
Não parece.
Mas continua firme e agora um pouco menos excêntrico. Mas eu vou dizer o nome dele aqui. Vamos ver se os ouvintes descobrem quem é esse cantor. O nome de nascimento é Reginald Kenneth Dwight.
Ninguém sabe quem é.
É Reginald Kenneth Dwight. Mas ele adotou o nome de dois integrantes da sua antiga banda. Um dos componentes da sua banda se chamava Elton Dio. E o outro, Long John Baldry.
Daí?
Seu nome, Elton John.
É um dos meus favoritos, esse cidadão. Gosto muito dele, sou fã
e
dele.
E vamos ouvir então uma música dele também que eu gosto muito, eu acho que é dos anos 60. Essa música, eu me lembro muito bem dessa música. Eu acordava de madrugada, trabalhar, e a música se chama Rocket Man, com Elton John.
Memória Musical.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no.
voltamos agora com a segunda meia hora do Encontro DX, chamando a participação da Rádio Nederland, em especial para a Rádio Aparecida, trazendo um sucesso internacional com Europarade. Vamos lá então com Luiz Henrique Pádua, da Rádio Nederland.
Oi, aqui quem fala é Luiz Henrique, direto da Holanda. E eu estou aqui apenas para lembrar a todos vocês, ouvintes do programa Rádio Revista, nós temos um encontro marcado na Europarada. O sucesso da Europa mais perto de você. Europarada!
Boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kicked it with who I wanted, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Just a boy, you don't understand,
and you don't understand.
Oh, oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. Taking her for granted, and everything you have got destroyed. But you're just a boy.
E depois da Rádio Nederland, nós vamos trazer agora a nossa segunda parte do nosso Mundo DX.
Mundo DX.
Nessa segunda parte do Mundo DX, vamos chamar os nossos amigos da Associação DX do Brasil, que está agora com site novo, Moura. Estão disponibilizando vários áudios, entre os quais alguns programas Encontro DX. Muito bom isso aí, né, Moura?
É uma maravilha, né? Vamos agradecer ao pessoal lá da Associação DX do Brasil, Jailton Amaral, né? Por disponibilizar isso aí para os internautas, né?
É muito bom, é. E vamos agora chamar, então, o pessoal da Associação DX do Brasil, que vem dar o seu recado. Vamos lá, Luiz Cláudio.
A Associação DX do Brasil apresenta o seu informativo semanal dentro do programa Encontro DX.
Olá, amigos! Está no ar mais um segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que destaca as escutas mais inusitadas da semana e informações atuais do mundo das ondas curtas. E começando, o foco está voltado para as emissoras brasileiras. No dia 8 de fevereiro, parecia que o dia estava para elas, ou talvez para os paraibanos. Entre 15 horas e 21 horas pelo tempo universal, foi possível a captação de inúmeras emissoras de vários pontos do território nacional. As que consegui ouvir aqui em Lagoa Dentro foram as seguintes: Rádio Record São Paulo, transmitindo o Campeonato Paulista, a partida em que o Palmeiras venceu o Santos por 4-1. Ainda se ouvia a Bandeirantes, transmitindo a mesma partida em 9.645 e 11.925 kHz. A Rádio 9 de Julho transmitia músicas nacionais com bom sinal em 9.820 kHz. A Rádio Aparecida estava firme e forte em 9.630, 11.855, 6.135 e 5.035 kHz. A Rádio Canção Nova em 9.675 kHz. Já a Rádio Nacional estava sendo captada em 11.780 com o som de rádio local. E a Rádio Transmundial estava excelente em 11.735
kHz. E aí eu quero dizer para a senhora, mas eu tô, o meu coração até fazendo saudade da senhora, viu? Estou com muita saudade da senhora, viu? Mas conversar com a senhora. E aí, qualquer dia desse, eu não sou, mas a senhora vem. E eu também mandar um abraço. E eu fiz o seu programa. Manda um abraço pra Tito. Ele disse que não perde um programa seu.
Que bacana. Como é que é mesmo o nome dele?
Aldir, lá em Concreto, Mato Grosso.
Opa, Aldir. Um grande abraço.
Nos últimos dias, as escutas das emissoras internacionais nas bandas mais baixas têm sido muito dificultadas pelas condições climáticas que influenciam diretamente nas ondas curtas. A Rádio Taiwan Internacional transmite diariamente em espanhol e uma das frequências que geralmente não tem boa captação é a de 3.965 kHz via França. A emissora foi ouvida por mim no dia 8 de fevereiro, quando transmitia músicas locais e comentários em idioma espanhol. A emissora apresentava-se com sinal regular na frequência já citada. E para encerrar, outra emissora que também foi ouvida aqui em Lagoa Dentro, quando transmitia em inglês para a África, foi a Rádio Voz da América, usando emissor localizado em Botsuana, pela frequência de 4.930 kHz, às 20 horas e 22 minutos pelo tempo universal. 73 a todos, boas escutas!
Você está acompanhando o informativo semanal da Associação DX do Brasil. Ao microfone, Jailton Amaral. O resultado da quarta enquete de 2008 da Associação DX do Brasil. No mês de dezembro passado, a Associação DX do Brasil convocou todos os seus sócios para participar da quarta enquete de 2008, onde tinham que opinar entre três acontecimentos no mundo das ondas curtas, foi o mais significativo de 2008. O prazo para as respostas foi até o dia 30 de dezembro de 2008. Tivemos dezenas de participações e, para a maioria dos participantes, o acontecimento que mais chamou a atenção dos sócios da Associação DX do Brasil foi o aumento para 60 minutos semanais do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Realmente concordamos com os nossos associados, pois este acontecimento valorizou muito o nosso hobby, tão ameaçado nestes últimos tempos. O que falta agora é os ouvintes deste programa retribuírem este grande esforço dos amigos Cassiano Macedo e José Moura, prestigiando o programa com muitas cartas e comentários, agradecendo à direção da Rádio Aparecida por este feito extraordinário. Entre os participantes foi feito um sorteio no último dia 15 de janeiro. O ganhador foi Rafael José Pelizari, residente da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.
O mesmo estará recebendo uma camiseta da RDP África, uma cortesia da RDP Internacional Divisão para a África. Já estamos preparando as bases para a primeira enquete de 2009, esperando que todos os nossos associados possam participar, opinando sobre o tema atual e concorrendo a mais um valioso brinde.
A Associação DX do Brasil apresentou o seu informativo semanal dentro do programa Encontro DX. Para mais informações, acesse o nosso site www.adxb.com.br.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. E no programa desta noite, Moura, ainda dentro do mundo DX, nós vamos iniciar agora, a partir desse mês de março, uma participação mensal. Estamos falando desse fantástico hobby, que é o radioamadorismo. Todo mês teremos aqui no Encontro DX a presença do nosso amigo Leonas Keiteres, PY2MOK, que estreia hoje em nosso programa e vai falar sobre o que é o radioamadorismo e quem é o radioamador. Você sabe muito bem, né, Mônica, que é importante distinguir o que é o radioamadorismo e quem é o radioamador. Muitos amigos nossos, deixistas, estão também indo para o radioamadorismo, mas muito radioamador está indo para o deixismo também, né? Tem muita gente que está indo no deixismo agora, né?
O radioamadorismo ainda existe e vai sobreviver ainda por muitos anos aí, né? Assim como a rádio escuta, o deixismo, né? Mas aí tem muitos que estão, sei lá, desvanecendo, meio desanimado aqui, estão saindo do radioamadorismo e vindo para os radioescutas, ficando só radioescuta. Está sendo vice-versa, também, não é verdade, né? Mas de qualquer maneira é rádio, todo mundo que está envolvido nisso gosta de rádio, isso é importante, né?
E o rádio é importante.
Com certeza.
Então, Mora, vamos lá então com o nosso amigo Leonas Keiteres, falando sobre radioamadorismo.
Coluna do Léo, PY2MOK. Leonas Keiteres é radioamador, PY2MOK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica, especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço: www.qsy.to/py2MOK.
Meus caros Cassiano Macedo, Moura e todos os ouvintes da emissora, sintam-se abraçados aqui pelo Léo PY2MOK. Hoje vou estrear falando muito sobre o que é o radioamadorismo e quem é o radioamador. Quero dizer, só para começar, que o radioamadorismo é um hobby, uma atividade voltada ao uso das comunicações via rádio, com o objetivo de desenvolver os conhecimentos em telecomunicações e, ao mesmo tempo, e melhor ainda, estabelecer vínculos de amizade entre as pessoas, em conversas convencionais, em bate-papo via rádio. Enfim, no radioamadorismo, as pessoas se falam e se comunicam e se aproximam, apesar das distâncias. O radioamador não é o equipamento ou o aparelho, não, e sim a pessoa que opera a estação de radioamador. A pessoa é o radioamador. Portanto, o radioamador é a pessoa oficialmente habilitada a operar a estação de rádio, oficialmente habilitada pelo Ministério das Comunicações, através da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Atividade que não visa lucro nem tem cunho comercial, o que é proibido, sendo exclusivamente um hobby. As possibilidades de cobertura em distância nos contatos são ilimitados, com cobertura indeterminada cobrindo a possibilidade de contato e comunicação com toda a superfície do nosso planeta. Fantástico isso, não? Eu acho ótimo falar com radioamadores de outros países. O radioamadorismo é um hobby, porém, excepcionalmente, os radioamadores poderão ser chamados a prestar serviços de caráter público em casos de emergência, tais como catástrofes ou calamidades públicas, quando estarão à prova os seus conhecimentos e habilidades de operação. Qualidades estas que são adquiridas no dia a dia e também praticando e participando de concursos e contestes nacionais e internacionais, que são competições entre os radioamadores, ocasião em que todo o raciocínio, capacidade operacional e a presteza de decisão do radioamador são postos à prova. fantástico isso, não? Eu acho isso tudo muito emocionante. Os radioamadores orgulham-se de sua aptidão em prestar esse valioso serviço público e se mantêm sempre à disposição, assegurando pronta disponibilidade de seus recursos de comunicação tão logo sejam necessários. O radioamadorismo não conhece barreira alguma, seja a barreira política, geográfica, étnica, cultural, religiosa, econômica, de idade, distância ou qualquer outra barreira que seja. Por conseguinte, o radioamadorismo é a atividade das pessoas que vão se treinando a si próprias no setor das telecomunicações amadoras, que vão se aperfeiçoando à medida que operam suas próprias estações de rádio como um puro hobby. Ou outros ainda numa prática destinada ao treinamento individual mais apurado, assim como lançando-se na investigação técnica. Radioamadorismo é um hobby fascinante, é um dos mais versáteis e instrutivos hobbies científicos que envolve elementos da física, da geografia, da linguística, tecnologia espacial, digital moderna de última geração. Hoje já incorpora todos os aspectos de alta tecnologia. E o mais legal é que você pode sim desfrutar disso tudo de forma informal, aí mesmo na sua casa, e você nem precisa conhecer nenhum desses assuntos mencionados para se iniciar no radioamadorismo. Basta apenas ter a simples vontade de falar, conversar e bater um ótimo papo com pessoas via rádio. Só isso já basta, é suficiente para você se tornar um radioamador. O radioamadorismo é uma atividade incessante. A qualquer hora do dia ou da noite, em todas as partes do mundo, existem sempre vários radioamadores com seus equipamentos ligados e falando uns com os outros nas faixas de rádio a eles destinadas, num intenso formigar de estações pelo ar, trocando informações, aproximando almas distantes e desconhecidas, salvando vidas em perigo, minorando sofrimentos de corações angustiados pela falta de notícias de parentes e amigos, providenciando e enviando remédios que poderão salvar pessoas em perigo, ou simplesmente conversando e batendo um ótimo papo fraternal e amigo uns com os outros. É aquela confraternização eterna e espontânea entre os homens que os aproxima ainda mais, os une e os torna mais humanos, apesar da distância, pois na maioria os radioamadores não se conhecem pessoalmente, mas nutrem um pelo outro um profundo e sincero afeto. Ao ligar o seu equipamento, o radioamador pode trazer para dentro do seu lar a voz de pessoas distantes, longínquas, residindo em países longínquos, com quem manterá conversações como se fosse uma visita em sua casa, abordando vários assuntos e fazendo novas amizades e renovando as amizades já adquiridas em reencontros frequentes com colegas de contatos anteriores. É um hobby fantástico. Venha você também, junte-se a nós. Informações sobre o tema, escrevam mensagens diretamente para o programa Encontro DX. Nosso site de radioamadorismo, visite em http://qsy.to/py2mok. Caros ouvintes, recebam nosso abraço especial e câmbio final do Leonas PY2MOK.
E agora, enquanto DX vai para a sua sessão, o Rádio em Revista.
Revista do Rádio.
É isso aí, estamos aí, Rádio em Revista. Eu quero falar sobre o primeiro Encontro Nacional de Comunicadores, que vai ser promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a famosa ABERT, e o Ministério das Comunicações. Eles foi alterado a data para a realização do primeiro Encontro Nacional dos Comunicadores. O evento agora vai ser no dia 26 de março, esse mês, portanto, a 8 de abril, lá em Brasília, Cassiano. O encontro terá a presença do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, e encerra uma série de 7 reuniões regionais que contaram com a participação de Fernando Haddad. Nesses encontros, os comunicadores conheceram o Plano Desenvolvimento da Educação, mais conhecido como PDE, e discutiram o seu papel na mobilização em favor da melhoria da educação básica pública.
Quer dizer, então, Moura, o Haddad, que é ministro da Educação, também está nesse encontro, né?
Ah, sim, nesse encontro.
Aí é muito importante a questão do rádio educação caminhar junto.
Com certeza, sim. Eles também debaterão formas de motivação para fomentar a educação. Os encontros são uma iniciativa do convênio MEC Aberte. Para participar, é o seguinte: as emissoras devem enviar o seu principal comunicador. Isso aí, esse recado aí é para as emissoras que estão, algum radiodifusor que esteja ouvindo a gente. Deve enviar o seu principal comunicador com prioridade ao profissional que já participou dos encontros regionais. Ok. E o acesso para participar desse encontro está lá no site da Aberte, que é www.aberte.org.br. www.aberte.org.br.
Interessante esse recorde.
Mas, Cassiano, o ano começou mal, assim, já no tempo dos radialistas, né, Cassiano? Já perdemos dois grandes nomes do rádio já esse ano, né? O ano mal está começando e o rádio está tendo essas perdas aí, né? Ah, o primeiro que faleceu agora no mês de janeiro ainda foi o nosso querido Geraldo Blota. Lembra dele?
GB, famoso GB.
Famoso GB. É.
Ele faleceu, era irmão do
Blota Júnior, Cassiano. Ele faleceu no dia 15 de janeiro passado, mais conhecido como GB, e ele tinha 83 anos de idade, e ele foi vereador em São Paulo, eu não sabia dessa.
Eu sabia,
por 16 anos o GB foi vereador
em São Paulo. Eu tenho uma coisa interessante dele, Moura, me parece, me desculpe se eu estiver enganado, me parece que ele foi esportista, radialista esportivo.
Foi, sim, ele foi nessa área de esporte.
Isso, e ele tem uma coisa interessante, ele foi, acho que um dos primeiros a declarar que tinha um time, porque antigamente, então, não era muito usual um radialista da área esportiva falar, eu torço pro time X e o time Y, e ele deixava claro que ele torcia mesmo, né? Porque, afinal de ser radialista, ele também pode torcer, né?
É
humano, né?
É humano, ser humano, né? E uma coisa que eu gostei, que ele fez parte da famosa equipe 1040 da Super Rádio Tupi de São Paulo, né? Os associados. E também trabalhou na Rádio Record, Jovem Pan, Gazeta. Ele nasceu lá em Rio Bonito, no interior de São Paulo. E ele, uma coisa também que eu gostei, que ele esteve presente no milésimo gol do Pelé, quando o Pelé fez o milésimo gol. Ele era o repórter da Jovem Pan na época. Foi a primeira pessoa a entrevistar o Pelé.
Eu escutei nesse dia, porque eu lembro que eu acho que era garoto, a gente estava na escola, parece que dispensaram até a aula para a gente ver o possível milésimo gol do Pelé, né?
Ele foi a primeira pessoa que chegou perto de Pelé com o microfone.
E o Pelé me ofereceu essas criancinhas, uma coisa assim.
Pô, isso tem gravados por aí, né? Eu estou vendo aqui uma foto que eu retirei da internet, ó. O GB junto com o Pelé, essa foto aí deve ser dos anos 60, eu imagino, né?
É isso mesmo,
Saudade, né?
Geraldo Blota,
Grande nome da crônica esportiva do rádio de São Paulo.
Infelizmente ele estava com um problema sério de câncer, né, Mora? Então,
infelizmente
são coisas
foi,
que
né?
acontecem, né? Mas foi um grande nome do rádio esportivo aí, entendeu? Um grande nome do rádio esportivo.
Pessoa Bom, continuando aí com o Rádio em Revista, Cassiano, aquela coisa de rádio customizado, essa coisa nem sempre vai, não sei se isso aí vai dar certo, isso aí vai pegar, viu, Cassiano?
Mas, Moura, me parece que, acho que em São Paulo já existem algumas rádios assim, parece que uma que está dando muito certo está ligada a uma empresa, que eu não vou citar o nome aqui, fazer propaganda dela.
Porque ela não paga pra gente, né?
Nós precisamos de patrocínio aqui.
É uma empresa automobilística,
Parece que tem dando resultado, né?
Essa está dando mais ou menos resultado, né?
E a outra, acho
Mas
que
a outra, rádio... eu vou falar o nome dela.
Pode falar,
eu vou falar o nome dela, porque a Oi FM, ela anda com dias contados lá em Uberlândia, por exemplo, em Minas Gerais, né? Parece que a coisa não está dando certo lá.
A telefonia celular está se utilizando de emissora de rádio, né?
Exatamente.
Você pode ligar, tem que ligar pelo celular.
Exatamente, com certeza. A UFM 101.9 está com os dias contados lá em Uberlândia. Na contramão da rede, a emissora instalada no principal mercado do interior de Minas Gerais anuncia o seu fim. A situação prevista para o fim desse mês agora, já. Segundo informações, a rádio não obteve o resultado esperado pela empresa de telefonia lá na região. Né? O resultado que se espera dessa emissora customizada é, segundo informações, retornos em ligações. Né?
Exatamente.
Entre ligações do aparelho da própria operadora Oi. E principalmente mensagem de texto de celular, o famoso SMS.
Torpedo.
A rádio tinha como finalidade impulsionar essa prática e essa expansão da operadora lá na região do Triângulo Mineiro, né? E a 101.9 FM já operou com outros nomes locais, né? E a última programação executada antes da estreia da Oi foi a grade adulta da Itatiaia FM. Ainda não se sabe de forma concreta, porém, o Daio de Uberlândia poderá ganhar mais um FM, com gênero popular. Enquanto isso, a Oi FM segue em franca expansão, veja só, Cassiano, pelo interior paulista, e com expectativa de atingir outros estados na região sul e centro-oeste. Quer dizer, num lugar ela não deu certo, mas no outro lugar ela continua dando certo.
Vamos embora, aproveitando você que tem pesquisado muito essa rádio customizada que você falou, né? Eu não tenho acompanhado isso. Em São Paulo existe Rádio 8 também, na cidade da capital
paulista? Tem, tem. Não falha a memória, é 94.1. É a antiga atual FM.
A antiga atual FM.
Foi arrendada para essa tal de Oi, essa operadora. E ela passou, e foi agora já no meados do ano passado.
Ah,
né?
Interessante.
Tinha um cast todo de locutor, foi todo mundo demitido para dar entrada a essa... Essa UEF, essa rádio customizada, né?
É interessante.
Tá virando moda por aí
agora. Mas é verdade. E, Moura, e agora, né, eu agradeço, então, Moura, a sua participação no Rádio Revista, a sua pesquisa, seu trabalho aí. E nós vamos agora, quase também encerrando o programa, ao nosso Memória Musical, que é o último Memória Musical desta noite. E eu quero falar do Gilberto Gil, que morou na década de 60 na cidade de São Paulo, nos anos 60. E, segundo dizem, residiu na Zona Sul e trabalhava em uma multinacional no centro da cidade. Diz que ele pegava um ônibus, morava na Zona Sul, lá do lado de Jardim Miriam, aquele lado lá, e vinha até o Parque
do Doutor,
dos anos 60, né? E ele já fazia música nesse período e começava a participar de festivais de música. E cada dia ele aumentava o seu contato com os meios artísticos paulistanos, né? Parece que o pessoal falava assim, o baiano faz uma música bonita, ele era conhecido como o baiano que fazia as músicas. Mas em 1983, agora já chegando para frente, já consagrado, né, como grande músico, compositor, ele gravou uma música sobre os punks, que até hoje vivem na periferia da cidade de São Paulo, né? Porque a gente sabe que em São Paulo tem essas coisas de tribos, né, os grupos de pessoas, um é emo, outro é punk.
Qual
outro
é a sua tribo, Cassiano?
Rádio.
Tô nessa também.
Do rádio.
Tô nessa aí.
E eu creio que é uma única música que tem como temática a cidade de São Paulo, com essa questão de tribos que foi feita por alguém que é o Gilberto Gil, né? E esse bairro que ele fala aqui é um bairro muito singular de São Paulo, muito interessante, que é o bairro da Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo, né? Freguesia do Ó, para quem não sabe, é um dos bairros mais antigos de São Paulo. O bairro ainda guarda várias características aí do século XVIII e XIX, aquelas árvores centenárias, construções antigas, o Lago da Matriz, e é localizado em uma das colinas da Freguesia, onde desde 1901 está a igreja de Nossa Senhora do Ó, que é palco de festas tradicionais. Vamos ouvir então com Gilberto Gil.
Memória Musical.
Chegamos ao final de mais um Encontro DX, agradecendo sua audiência. Estaremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser, com mais notícias e informações do mundo do rádio e das comunicações através do programa Encontro DX.
É isso aí, pessoal. O Encontro DX teve na produção e apresentação J. Moura e Cassiano Macedo. Montagem final, Luiz Cláudio, direção-geral, Padre Inácio de Medeiros. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e até sábado, querendo Deus.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentaram Encontro DX, o único programa do rádio brasileiro dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Identificação. São Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz, transmitindo da Avenida Getúlio Vargas 185, em Aparecida, São Paulo.
O ouvinte em primeiro lugar.